Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço um filho, falo por rosto, aqui vai, milho vermelho, troco de cor, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura?
Não, até não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao 52º episódio de E o Resto é História. Esta semana o Presidente da República fez umas declarações muito curiosas a propósito da exclusão de Portugal do famoso corredor aéreo para turistas britânicos por causa dos números atuais da Covid-19. E disse Marcelo Rebelo de Sousa: o Reino Unido é o nosso aliado mais antigo, as nossas relações são de muitos séculos e há uma coisa que toda a gente sabe, que na vida das pessoas, como nos países, ora se está no alto, ora se está em baixo. E quando se está em baixo, precisa-se dos outros. Quando se está no alto, ou quando se pensa que está no alto, às vezes esquecem-se dos outros. Estas declarações, além de profundamente originais, e têm também muitas ressonâncias históricas, não é? Não sei se vão fazer alguma coisa pela diplomacia portuguesa, mas felizmente, aqui para o resto da história, elas encaixam que nem uma luva numa pergunta, precisamente sobre as relações luso-britânicas, que o ouvinte Ricardo Sá Pinto enviou aqui há uns tempos. E diz o ouvinte: desde o Tratado de Windsor, de 1386, e eu recordo aqui que este Tratado de Windsor foi subscrito na sequência da ajuda inglesa na Batalha de Aljubarrota, não é? E por isso é hoje considerada a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda em vigor. Portanto, desde essa altura que sempre nos foi vendida a ideia de que a relação luso-britânica é uma relação de amizade. No entanto, diz ainda ao ouvinte, de forma bastante objetiva, sempre me pareceu que os britânicos tiraram muito mais proveito dela do que nós. Ou seja, sempre tiveram interesse em que não existisse um Estado ibérico forte. Espanha com Portugal sempre teria um poder que separados não têm. E, por outro lado, Portugal sempre foi melhor território para fazer guerra a inimigos continentais do que o próprio solo britânico. As guerras napoleónicas, por exemplo. E em termos económicos, diz ainda o Ricardo Sá Pinto, talvez apenas o vinho do Porto tenha beneficiado desta relação, se bem que as maiores casas já foram ou são de britânicos. De resto, quando precisaram, os britânicos mandaram canhoneiras para Lisboa. Ou seja, perguntei ele a concluir, a amizade é recíproca ou é interesseira? E esta é uma boa pergunta, Rui. Isto, afinal, é um casamento por amor ou é um casamento por interesse, por conveniência, não é? Segundo o Presidente da República, acabamos de levar mais uma facada no nosso velho matrimónio.
Bem, isto chama-se aliança, não se chama amizade luso-britânica. É uma aliança, é um tratado.
Não somos aqueles que os britânicos amam mais?
Muito provavelmente não. Talvez não sejamos também aqueles que eles amem menos. E a ideia de que, além de ser uma amizade, ser a aliança mais velha do mundo é obviamente um mito. Revela muito mais sobre o modo como o próprio Reino de Portugal se inseriu na balança do poder entre as potências europeias desde que foi restaurada em 1640 do que qualquer história anterior. Porquê?
Então, mas houve um tratado em 1386.
Exatamente,
ou não?
Eu vou dizer, quando é que o Tratado de Windsor de 1386 se tornou a base da mais antiga aliança do mundo? Isso só aconteceu no século XIX, no fim do século XIX. Foi em 1899 que um outro tratado de Windsor também, entre Portugal e a Inglaterra, confirmou, isto é, nos termos do tratado, os diplomatas acharam graça, quer dizer, acharam interesse a confirmar os antigos tratados que existiam entre Portugal e Inglaterra. E confirmaram os tratados de 1642, 1661 e também o tratado de 1386, como se sempre tivessem estado em vigor. Isto é, como se, desde 1386, aquele tratado tivesse sempre estado em vigor. E, portanto, criou-se este mito da continuidade. Que era uma continuidade que em 1899, no fim do século XIX, interessava a Portugal e a Inglaterra, porque basicamente a relação de forças entre as potências europeias estava a mudar, a Alemanha estava a emergir e a Alemanha estava a pôr em causa a relação entre os vários países. E uma das relações em que a Alemanha estava a pôr em causa era a relação entre Portugal e a Inglaterra.
Também
a Alemanha
por razões estava, coloniais, por razões
por razões africanas. Várias, a Alemanha estava a achar que Portugal era, na prática, não um aliado, mas um dependente da Inglaterra, um país sujeito à Inglaterra. E portanto, permitia-se interferir, como se tinha permitido interferir em 1897-98, nos assuntos internos portugueses, para defender Portugal contra a Inglaterra. De facto, para também defender os interesses alemães em África e em Portugal.
Que história é essa de 97-98?
Basicamente, Portugal estava em bancarrota. Verdade, uma coisa que
nunca ouvida.
Que vocês não devem, as pessoas não devem estar habituados, e correu o rumor de que poderia estar disponível para vender as colónias para pagar as dívidas. E que a Inglaterra iria comprar as colónias. E a Alemanha imediatamente disse que não toleraria uma situação dessas. Isto é, não aceita, portanto, não reconhecia Portugal como um país livre. Não era um país livre e, portanto, não aceitaria que a venda das colónias por Portugal à Inglaterra correspondesse a um ato livre de Portugal, uma vez que Portugal estava, digamos, coato pela Inglaterra. E aqui este tratado de 1899 é dizer, não, sempre fomos amigos, isto foi sempre uma... ou fomos sempre aliados, isto é uma grande aliança e, portanto, os alemães não têm nada a ver com os nossos assuntos, não temos aqui uma relação tutela, temos uma relação de aliança. E criou-se, então, esse mito da mais velha aliança, que depois durou durante o século XX e já
e
vamos falar
tratado
disso.
E esse tratado do século XIV dizia o quê, basicamente?
Bem, esse tratado de 1386 não era bem um tratado entre dois países, era um tratado entre duas famílias, ou entre entre dois príncipes. De um lado estava, entre dois pretendentes. Havia um pretendente ao trono português, que era o Mestre de Avis, que depois, enfim, que já era aclamado Dom João I, e que precisava de um aliado contra o rei de Castela, que também se dizia rei de Portugal. E encontrou esse aliado no Duque de Lancaster, que era filho do rei Eduardo III de Inglaterra, que se intitulava rei de Castela. Isto é, por ter casado com uma infanta castelhana, agora não vamos aqui complicar a genealogia, também se interessava a rei de Castela. Portanto, o Mestre de Avis e o Duque de Lancaster, basicamente o que acordaram foi, o Duque de Lancaster ajudava o Mestre de Avis a ficar rei de Portugal, a ficar com o trono de Portugal, e o Mestre de Avis ia ajudar o Duque de Lancaster a ficar com o reino de Castela. Portanto, basicamente, isto era uma espécie, eram dois usurpadores. Se aceitarmos que o rei de Castela era rei legítimo de Castela e era rei legítimo de Portugal pelo casamento com Dona Beatriz, a filha de Dom Fernando, dois usurpadores, vamos dizer assim, agora tirando o patriotismo, dois usurpadores que se entenderam para espoliar e para dividir os bens do rei de Portugal e do rei de Castela. Aquilo resultou para o Dom João I, de facto ficou rei de Portugal, e resultou também de alguma maneira para o Duque de Lancaster, uma vez que ele não se tornou rei de Castela, mas casou depois uma filha com o príncipe, e de repente vem com também com o rei de Castela. O rei de Castela depois propôs casar-se com uma filha dele para, enfim, pelo menos o neto, portanto, seria também rei de Castela. Portanto, é uma ligação dinástica, quer dizer, entre dois príncipes que estão a disputar dois reinos e que se entendem para ajudar. E, de facto, os archeiros ingleses aparentemente terão sido
fundamentais na Batalha de Alsbarrota.
Ou interessantes na Batalha de Alsbarrota. Isto criou relações curiosas entre as duas famílias, a família real portuguesa e depois a família real britânica, que levou até, portanto, a família real portuguesa a tornar-se depois interessante até na história da Inglaterra, uma vez que, precisamente por esta ligação ao Duque de Lancaster, os reis de Portugal estavam também na ordem da sucessão do trono britânico. E, por exemplo, o Ricardo III, aquele monstro das peças de Shakespeare, que era da Casa de York, portanto, rival da Casa de Lancaster, quando pensou arranjar também um casamento para tentar unir as duas casas, pensou numa infanta portuguesa, casar-se com uma infanta portuguesa, porque os reis de Portugal representavam também a Casa de Lancaster, portanto, representavam essa casa que era inimiga da Casa de York. Mas o que é que aconteceu? Portanto, isto aconteceu no século XIV, fim do século XIV, E depois a aliança inglesa teve, de facto, muito pouco interesse para os portugueses durante séculos, quer dizer, muito para os reis de Portugal e para... Porquê? O principal negócio dos portugueses, sobretudo no século XV e depois no século XVI, é ir buscar produtos ao resto do mundo, aquilo que eles chamavam ultramar, África, depois Ásia, América, e vendê-los na Europa. E, portanto, precisavam de duas coisas. Precisavam de uma via para escoarem esses produtos para a Europa. E, portanto, interessava-lhes uma aliança no norte da Europa que lhes assegurasse um porto por onde pudessem escoar os produtos, vender, portanto, os produtos que iam buscar ao Brasil, à África, à Índia, escoá-los pelo... vendê-los na Europa. E precisavam também de uma aliança que lhes garantisse que não tinham concorrência direta no resto do mundo onde eles andavam. Ora bem, essa aliança...
Não era a Inglaterra.
No século XV, no século XVI, não era a Inglaterra, nem num caso nem no outro. Era a Espanha. Porquê? Porque era a Espanha que estava também no resto do mundo, isto é, que conosco navegava, e daí o Tratado de Tordesilhas, etc. E era também a Espanha que detinha também os principais portos do norte da Europa que nos importavam, uma vez que aquilo que hoje é a Bélgica e a Holanda eram os Países Baixos espanhóis.
Certo, e, portanto, nós já referimos aqui.
Portanto, a aliança com Castela, diga-me, era a aliança fundamental. E daí todas aquelas trocas de príncipes e de princesas e de casamentos que levaram à União Dinástica de 1580. Os ingleses, nesta altura, eram o quê?
Foi a partir daí, com os problemas que surgiram dessa União Dinástica, que os ingleses voltaram a ser importantes?
Não, nessa altura, Portugal, aliás...
Com os problemas da União Dinástica, com a Espanha,
altura,
digo eu.
Com a União Dinástica...
Século XVI do século.
Os ingleses tornaram-se grandes inimigos de Portugal, uma vez que tinham um grande conflito...
Durante a União Dinástica.
Durante a União Dinástica. Tinham um grande conflito com Filipe II, que também se queria ser rei da Inglaterra, enfim. Os barcos portugueses fizeram parte da grande armada que atacou a Inglaterra em 1588. Olha, aí podia também dizer a Rainha Isabel I, grandes amigos que nós temos.
Vocês
foram aqui os galeões, os grandes galeões portugueses, dos maiores barcos que faziam parte da grande armada contra a Inglaterra, eram barcos portugueses.
A famosa invencível armada que foi ao fundo.
Exato, que depois não correram bem. E os ingleses eram o quê? Os ingleses eram inimigos. É verdade que os ingleses protegeram, por exemplo, Dom António, prior do Crato, quer dizer, mas isso não era para ajudar à independência portuguesa, era apenas para criar dificuldades a Filipe II, porque de outra maneira o Francis Drake atacou barcos portugueses, atacou posições portuguesas, atacou Portugal, isto é, tentaram atacar Portugal várias vezes, tentaram atacar Lisboa em 1589, depois houve a contra-armada, as pessoas falam da grande armada, mas depois os ingleses também fizeram uma grande armada para atacar a Península Ibérica e um dos objetivos era atacar Lisboa e tentaram atacar Lisboa. Não
e aí os portugueses não estavam recordados do Tratado do Windsor?
Não havia muitas memórias desse Tratado do Windsor e ninguém veio dizer que os amigos umas vezes estão em baixo, outras vezes estão em alta, etc. Quando é que de repente a aliança inglesa...
Quando é que a amizade voltou
quando
a estar em alta?
Bem, isso acontece no fim do século XVII, quando Portugal se separa outra vez de Castela ou de Espanha, precisa de duas coisas outra vez. Precisa de um aliado, quer dizer, na Europa, desta vez contra a Espanha. Parecia que era a França, mas depois a França não se interessou demasiado, e portanto, porque a França era a grande inimiga da Espanha no continente. Mas a Inglaterra tornou-se muito mais curioso, porque a Inglaterra tinha uma outra coisa a seguir. A Inglaterra, sobretudo depois, ao longo do século XVIII, emerge como a maior potência naval do continente. E portanto, volta a ter aqui as características, digamos, encontramos na Inglaterra as características que tínhamos na Espanha do século XVI. Isto é, por um lado, é uma potência que pode concorrer com Portugal no mundo exterior. Agora é a Inglaterra, é a grande potência, portanto interessa estar com a Inglaterra, até interessa estar a dar colónias e possessões portuguesas à Inglaterra para garantir, por exemplo, o casamento da rainha a Dona Catarina com Carlos II, que nos levou uma série de territórios e um grande dote, mas valia a pena, quer dizer, a aliança inglesa era muito importante, e depois a aliança inglesa era também, o próprio Inglaterra se começa a tornar um mercado para os certo. Produtos portugueses.
E foi aí que começam, que vêm os tratados têxteis e os tratados de vinho.
Exatamente. Não só os produtos ultramarinos, mas também os produtos
portugueses continentais.
Vinho, por exemplo. Sim. Além disso, a Holanda, já independente da Espanha, também continuava a ser um mercado importante de sal, etc. Embora a Holanda fosse depois inimiga, nós já falámos disso aqui num programa atrás, fosse nossa inimiga no resto no resto do mundo. A aliança nunca é fácil, isto é, essa aliança, portanto, do século XVIII, que continua no século XIX, não é uma aliança fácil. Porquê? Porque é uma aliança que sujeita Portugal aos inimigos da Inglaterra, isto é, quando a Inglaterra arranjava um conflito no continente, uma das coisas que os seus inimigos do continente se lembravam frequentemente era de atacar Portugal, isto é, certo. Como se Portugal fosse uma possessão inglesa. Portugal é invadido em 1801 na Guerra das Laranjas, de que falámos aqui, perde a Olivença, e depois em 1807 é invadido outra vez por um exército francês. Porquê? Por causa da aliança inglesa.
Mas porquê? Que ideia de aliança era essa, nessa altura, que fazia com que um país, só porque se anunciava amigo de outro país, tinha de sofrer essas consequências, porque isso não é uma coisa muito projetável para os dias de hoje.
Sim, não era bem uma aliança, quer dizer, não era aliança. A exigência que a França fazia, Freire em 1801 e Fages em 1807, é que Portugal feche os portos à Inglaterra. Isso era um ato suicida para Portugal. Portugal não podia fazer isso. Em primeiro lugar, porque dependia muito do comércio com a Inglaterra, mas sobretudo porque a Inglaterra retaliaria contra Portugal.
Certo.
Em 1807, há um exército francês que atravessa a Espanha e que vem em direção a Lisboa para proteger Portugal contra a Inglaterra. E há uma armada britânica que sai da Inglaterra e que vem para Lisboa
para proteger Portugal,
contra a Inglaterra. E as instruções que ambos traziam era que, se no caso dos portugueses não se quisessem entregar à sua proteção, deveriam passar a ser tratados como inimigos. Isto é, a armada britânica tinha instruções para o caso da Sim. família real portuguesa não querer sair de Portugal e sob a proteção inglesa ir para o Brasil, a armada britânica ia atacar Lisboa.
Portanto,
ia destruir a armada portuguesa e ia atacar Lisboa e bombardear Lisboa. Portanto, eram as instruções que a armada
aceitavam ser protegidos
ou eram imediatamente atacados. Claro que neste princípio do século XIX, para Portugal, para a corte portuguesa, era óbvio que o Brasil era tão importante que a aliança inglesa era incrivelmente importante. Só que os ingleses também achavam o Brasil muito importante e não confiavam muito nos portugueses. E, portanto, fizeram tudo, a partir de determinada altura, para separar Portugal do Brasil, não porque não quisessem que o Brasil fosse português, mas porque temiam que não fossem capazes de garantir que nenhuma outra potência europeia, sobretudo a França, tivesse influência em Portugal e, através de Portugal, no Brasil e na América. Portanto, o jogo para a Inglaterra foi sempre, digamos, muito vasto, quer dizer, esteve sempre a ver Portugal num conjunto muito mais vasto do que Portugal. Isto okay. É muito okay. interessante por ver.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque nós vamos entrar no século XIX também, que é o tempo dessa grande aliança entre Portugal e Inglaterra. Tu já falaste há pouco, e como o tempo desta nossa primeira parte está a chegar ao fim, se calhar interrompíamos aqui e repegávamos na segunda parte com as relações luso-britânicas do século XIX, que, segundo tu afirmas, foram aquelas que foram responsáveis por... Espera, ali em 1386 nós assinámos qualquer coisa juntos, não é?
Assinaram qualquer coisa.
Então vá, até aí, não perca essa segunda parte e o resto da história. Voltamos já. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte de E o Resto é História. Estávamos aqui entretidíssimos a tentar ver se Marcelo Rebelo Sousa tem ou não razão quando diz que a aliança entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga do mundo. E estávamos aqui no século XIX em que tu, Rui, dizias que sim, essa é a altura em que a grande aliança entre Portugal e Inglaterra põe basicamente, quem assinou esses tratados a olhar para trás e a descobrir que no século XIV já havia uns papéis assinados. Mas nós também aprendemos na escola que ali no século XIX foi quando houve o famoso embate entre Portugal e Inglaterra por causa do mapa cor-de-rosa. Como é que estas coisas todas se conjugam? Isto é uma bela de uma confusão.
Portugal tem com... A Inglaterra tem uma aliança que, sobretudo, serve para excluir um terceiro. Para excluir terceiros. É okay. Mesmo assim. Isto é, a Inglaterra não tem interesse, não tem muito interesse, ou muito grande interesse, no mercado português. Isto é, sim, o vinho é interessante, eles interessaram-se pelo vinho, mas é Portugal é que tem interesse em vender vinhos à Inglaterra, sobretudo o vinho do Porto, e em tentar afastar a concorrência francesa. E, portanto, Portugal é que tem um interesse nisso. A Inglaterra também não tem um grande interesse estratégico em Portugal. Isso aí é curioso ler, eu li o memorando secreto do Almirantado Britânico de 1913 sobre a situação estratégica de Portugal. Eles dizem que para a Inglaterra não tem importância nenhuma, nem as ilhas, nem o Porto de Lisboa, mas teria para uma potência inimiga da Inglaterra. Claro. Portanto, que interessa...
Quase na Segunda Guerra Mundial, podes dizer a mesma coisa.
Ou no caso da Primeira, quer dizer, eles diziam, o que interessa é não, nunca, jamais, a Inglaterra pode deixar que haja uma esquadra ou alemã ou francesa no Tejo ou nos Açores. Agora, os ingleses por si próprios não precisam muito de ter bases lá. Tem Gibraltar, tem coisas, portanto, não precisam. Agora, não podem a deixar que haja um outro país que entre. Por isso... Os ingleses têm o interesse dessa separação entre Portugal e a Espanha. Não é para manter a independência de Portugal, não é para também impedir que a Espanha se torne mais importante. Portugal não teria... Acho que Portugal, a união com Espanha, teria a Espanha ainda mais fraca. Era por causa da influência francesa em Espanha que poderia se tornar uma influência francesa em Portugal. O problema era a França, não era a Espanha. Aliás, com a Espanha, os ingleses davam-se mais ou menos... A França é que era o problema. E, portanto, era a mesma razão pela qual a Inglaterra jamais iria tolerar a união entre a Bélgica e a França. Quer dizer, isso era outra coisa que a Inglaterra não aceitaria. E, curiosamente, no século XIX, de repente, temos a mesma dinastia, a dinastia dos Saxe-Coburgo, que são reis da Inglaterra, Bélgica e de Portugal. Quer dizer, isto é, de repente temos ali... E há uma aceitação europeia desta situação. Isto é, estes dois países, a Bélgica e Portugal, são países do interesse da Inglaterra. E, portanto, nunca se fazia, aliás, as outras potências europeias nunca faziam qualquer acordo, tratado, negociação, abordagem a estes países sem primeiro falar com a Inglaterra e depois é que falavam com esses países porque a Inglaterra podia levar a mal.
Com tanta paixão, como é que explicas a confusão do mapa cor-de-rosa?
O mapa cor-de-rosa corresponde a uma pretensão portuguesa de se libertar da Inglaterra. Isto é, os diplomatas portugueses nos anos 80 do século XIX, quando se dá a partilha da África, convencem-se que, enfim, com a emergência da Alemanha e até mesmo com um reforço da França também, que talvez uma ligação a essas potências lhes trouxesse mais benefícios do que uma ligação à Inglaterra. E aproximam-se da França e, sobretudo, da Alemanha, julgando que a França e a Alemanha podem fazer pressão sobre a Inglaterra para a Inglaterra reconhecer a Portugal, por exemplo, aqueles territórios no interior da África que Portugal aspira. E o que descobre em 1890 é que nem a França nem a Alemanha estão absolutamente nada interessadas em ter um conflito com a Inglaterra por causa de Portugal. E descobrem também que a Inglaterra não admite brincadeiras com Portugal e reage de uma maneira historicamente violenta, ameaça com um corte de relações e Portugal é confrontado com o isolamento na Europa. Nenhum país europeu ajuda Portugal. Nem a Espanha, nem nada, toda a gente se afasta e diz, ficam sozinhos. Quer dizer, e foi uma lição, quer dizer, isto é, foi uma lição de que não havia outra, isto é, de que não havia outra aliança para Portugal
Mas uma lição, mas também uma espécie de trauma nacional, não é? Ou tu não compras muitas teorias que isso também pode ter sido um dos motivos que depois, mais tarde, levou à queda da monarquia,
aquilo que fez
de erosão depois, do regime?
Sim, aquilo pode ter ocasionado, obviamente, as vitórias, os triunfos diplomáticos são sempre mais interessantes para o prestígio de um regime do que as desfeitas. Mas a verdade é que, por exemplo, a República, quando vem em 1910, a sua política é de uma submissão muito maior à Inglaterra. Isto é, Portugal torna-se um país ainda mais vassalo, então, de uma maneira quase humilhante da Inglaterra em relação à Inglaterra, e ser maltratado às vezes pela Inglaterra. O que acontece é que a Inglaterra, portanto, isto é o que lhe interessa. Não lhe interessa qual é o regime português. É-lhe indiferente que seja monarquia, que seja república. Mesmo os Saxe-Coburgo, etc., em 1910, eles não...
E
não
mesmo ao tempo do Estado Novo?
O Estado Novo, seja ditadura, seja democracia, os ingleses nunca quiseram governar Portugal. Nunca quiseram governar Portugal. Isso é, nunca, aliás, mesmo não tinham interesse, não gostavam do... Havia, de vez em quando, no século XIX, um diplomata britânico, um embaixador, que vinha para cá, entusiasmava-se com a política portuguesa e começava a tomar partido. Eles não gostavam disso. Geralmente, os ingleses só tomavam partido em questões portuguesas quando o outro partido era um partido pró-francês. E aí tomavam, isto é, eles não admitiam que a França pudesse ter influência em Portugal. Portugal tirou vantagens disto, atenção, quer dizer, isto parece agora assim uma situação, mas tirou vantagens disto. Por exemplo, a expansão colonial portuguesa no fim do século XIX, que inclui as colónias de Angola e de Moçambique, deve-se a isto. Isto é, deve-se ao facto da Inglaterra usar Portugal para que outras potências não ocupassem outros territórios, estava Portugal, e haver também outras potências que utilizavam Portugal também para não deixar que a Inglaterra ocupasse determinados territórios. Por exemplo, no caso de Moçambique, é dado a Portugal, entre aspas, pela Inglaterra e pela Alemanha. Isto é, a Inglaterra não quer que aquilo possa cair na influência, ter uma influência alemã, e a Alemanha não quer que seja uma influência inglesa, e, portanto, é melhor estar com Portugal. E, de repente, temos ali um país pequeno, sem muitos meios, que fica com aqueles territórios todos. A aliança não...
Um dia temos que falar nisso. Agora estávamos aqui. Essa história da África e da partilha da África fica aqui apontada.
É uma história mais complicada do que aquela história
mas
que é contada,
história bem
dos heroísmos.
É porque é por causa daquela dimensão. Nós temos uma dimensão de continuidade, não é? Da presença.
Mais ou menos
ali,
é um outro mito. Isto é, os territórios que nós temos tiveram menos, sob real colonização portuguesa, menos de 50 anos. Angola, Moçambique. Há regiões, há determinados pontos geográficos em Angola e Moçambique onde estão portugueses desde o século XVI, mas aqueles territórios com as configurações que os atuais Estados têm hoje são construções muito recentes. Certo. Só para acabar com a aliança inglesa, bem, ela perdeu perdeu o seu sentido militar com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornaram a maior potência marítima, não apenas no Atlântico, mas também no Atlântico, e, portanto, se tornaram o principal aliado militar português, aliás, no âmbito da NATO. E também no sentido comercial, também perdeu a importância com a viragem cada vez maior da economia portuguesa para Portanto, a Inglaterra, apesar de tudo, tinha sido sempre o maior, no século XIX, é o maior parceiro comercial português. Mas não é, por exemplo, o maior parceiro cultural, isso é a França. A França é que tem enorme influência cultural em Portugal, portanto, este é um país que tem esta velha... Sim, começa a perder nos anos 80. Mas este é um país que tem esta aliança velha com a Inglaterra e pouca gente falava inglês, isto é, e que o Fernando Pessoa era um caso excepcional entre os escritores portugueses, além de ser bilíngue, estar à vontade na língua inglesa. Mas esta velha aliança, também no sentido comercial, acaba com esta viragem de Portugal para o continente, sobretudo para a viragem da economia portuguesa para o continente, com a aproximação à CE.
Mas mantém-se a Bolsa do Turismo, não é? E o Algarve?
Mantém-se essa Bolsa, mas de resto, a Espanha, a Alemanha, a França tornaram-se parceiros económicos muito mais importantes do que a Inglaterra. A Inglaterra ainda foi durante muito tempo, mas de facto já não... Portanto, digamos que é uma aliança que já teve o seu tempo. Isto não quer dizer que não venha a ser redescoberta no futuro. As coisas mudam. Quer dizer.
Os países não têm amigos, pois não, Rui?
Não, quando se costuma dizer os países não têm amigos, têm interesses. A Inglaterra tinha interesses, Portugal tinha interesses. Nós também nunca fomos grandes amigos dos ingleses. Quer dizer.
Muito bem. Bom, na sequência do nosso programa especial de aniversário da semana passada, nós recebemos vários mails de felicitações que não queríamos deixar de agradecer. Muito obrigado. Foram palavras muito generosas. Mas, curiosamente, a minha filha mais velha, que eu já trouxe aqui várias vezes, grande fã do programa,
bem,
sempre muito atenta.
A nossa grande ouvinte, mais claro, exigente.
Ela sempre muito atenta, alertou-me que nos tínhamos esquecido de identificar um som que aparece no programa, embora não no genérico inicial, e que é este com que fechamos a primeira e a segunda parte de O Resto é História. Exato. A Carolina ouviu isto e perguntou, então e este?
E eu,
é verdade. Pô. Ora bem, então, para os mais curiosos, estes são os segundos finais da canção Desfolhada Portuguesa de Simão de Oliveira, ou seja, de que falámos no programa anterior. Nós falámos deste som, mas não o assinalámos, portanto, a bem do rigor e da completude que tanto prezamos neste programa, está esclarecido. Houve também quem nos enviasse um mail, e refirmo ao ouvinte Miguel Lucas, alertando-nos que não tínhamos identificado a voz do jornalista que fala sobre o incêndio do Chiado.
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Bom, cá está. É verdade, não identificámos esta voz. Este jornalista é Carlos Franco, como aliás bem refere Miguel Lucas. O Miguel Lucas mandou-nos um mail também porque o Carlos Franco é seu genro, não é? Portanto, o país é pequeno, mas é bom ver tanta gente a ouvir este programa. E Carlos Franco, o jornalista, estava na altura a entrar em direto para a RTP a partir do alto do Castelo de São Jorge, uhum, onde tinha uma visão privilegiada para o incêndio. E por fim, ainda na sequência do nosso programa especial, o ouvinte José Caetano enviou-nos a seguinte pergunta sobre Eusébio e sobre Amália, da qual, no caso da Amália, estamos agora a celebrar o 100º aniversário. A pergunta é esta: de que forma é que o Estado Novo potenciou Eusébio e Amália para serem os símbolos de uma nação em todo o mundo? E porquê é que ainda hoje, passados 46 anos do fim da ditadura, os mais jovens e os menos jovens continuam a olhar para estas duas figuras como heróis portugueses? A mim parece-me que o mais interessante nesta questão do José Caetano é saber se a brutal popularidade de Eusébio e Amália deve alguma coisa ao regime do Estado Novo, ou se o regime se limitou a aproveitar o gênio, parece-me indiscutível, dessas duas grandes figuras.
Não. Não foi o Salazar que fez da Amália uma grande cantora, e também não foi o Salazar que fez de Eusébio um grande jogador, nem foi o Salazar que fez de Fernando Pessoa, que aliás não gostava de Salazar, um grande escritor. Salazar tinha muitos poderes, mas não tinha esses poderes. Portanto, não sei qual é a mitologia que está a ser criada à volta de Salazar, que ele fazia grandes cantores, grandes jogadores e grandes escritores. Não, não fazia. Sim, mas é óbvio que o regime ajudou à promoção desse... da Amália, de Eusébio, porque viu as vantagens. Isto é, as vantagens eram muito óbvias. Aliás, neste caso, eram mesmo... as vantagens simbólicas eram também interessantes.
Sim, encaixavam na perfeição de uma certa...
Tinha uma rapariga narrativa dos bairros populares de Lisboa para provar a ascensão social e a abertura social, a abertura da sociedade portuguesa. E depois tinha um rapaz das colónias, um rapaz de Moçambique, para provar o multirracialismo. E ao mesmo tempo, os dois... uma espécie de uma conciliação entre a tradição do fado e a modernidade do futebol, quer dizer, portanto, sim, era uma boa parelha para promover.
De um lado a ascensão social, não é?
É, do outro
do lado... o multirracialismo.
A ascensão social e o lado popular, digamos, sim, e o lado popular. E do outro lado este ultramar...
A narrativa multirracial.
Os portugueses de além-mar, como se costumava dizer, etc, sim, etc. Mas todos os regimes europeus, ditaduras ou democracias, fizeram o mesmo nesta época, nos anos 50 e 60. Há duas características desses anos 50 e 60 que os tornaram propícios à invenção destas estrelas. Por um lado, é o pós-guerra. No pós-guerra tenta-se reconstituir as relações que tinham sido interrompidas entre os países, não apenas durante a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo antes, durante a fase de nacionalismo, isolacionismo e protecionismo dentro do período daquele chamado período de entre-guerras. Agora, cria-se campeonatos de futebol entre nações e entre clubes dos vários países. Criam-se concursos de música, Eurofestivais, os Eurofestivais, etc. E tudo isto sustentado por esses meios de comunicação,
certo.
Um que é a rádio, que já era antigo, mas também a televisão. E, portanto, torna-se interessante
nós às vezes damos
trazer isso para estas audiências, sim, estrelas internacionais.
Isso é curioso, porque nós às vezes damos isso por adquirido, porque a nossa geração não viu outra coisa. Mas quando tu, de repente, fazes um campeonato, não é? Ou colocas pessoas de diferentes países a concorrer entre si, isso não era propriamente uma normalidade.
Não, tinha havido experiências desde os anos 20, desde os anos, aliás, até anteriores.
Tiveste os Jogos Olímpicos.
Havia os Jogos Olímpicos e havia aqueles jogos de futebol entre Portugal e a Espanha, Portugal e coisa. Portanto, havia ali um... Agora, claro, isso não tinha o impacto que tem quando te juntas a isto a televisão, quando juntas a isto a rádio, e sobretudo quando juntas a isto a Guerra Fria, isto é, o fim das guerras, e isto se torna o equivalente pacífico do conflito entre os países, ou da rivalidade entre os países.
Certo.
Portanto, isso torna-se interessante. Por exemplo, as ditaduras comunistas da Europa de Leste apostam imenso nos desportistas olímpicos para se afirmarem. Isto é, não mandam os tanques para conquistar Paris, nem para conquistar Londres, mas mandam os seus atletas, os seus ginastas, etc., a tentar ganhar as medalhas que podem nos Jogos Olímpicos. Por outro lado, por exemplo, no caso português há também um outro interesse, que é a imigração. Havia uma imigração tradicional que estava no Brasil, sobretudo, e nas Américas, e que era uma imigração muito importante. Esperemos, já não sei se já vamos tempo de falar ainda dessa imigração, a propósito de um outro assunto aqui no programa de hoje. É a construção de estrelas portuguesas que possam ir ao Brasil e ter um impacto no Brasil é importante, mas começamos nos anos 60 a ter também uma nova imigração, que é a imigração portuguesa em França e na Alemanha. E para esses também é preciso, estas estrelas internacionais, isto é, sim, a fabricação de estrelas internacionais ou de uma equipa de futebol que é capaz de concorrer internacionalmente, é muito importante para manter a ligação, sim, dessas
enquanto
comunidades.
Elemento identitário.
É, dessas comunidades, isto é, deles vibrarem com a Amália a ir a grandes casas de espetáculo franceses e a ser recebida por grandes figuras francesas, uhum, e a receber condecorações, etc. Isso é muito importante. Ou o Eusébio no campeonato de 1966 a marcar os golos e a ser considerado um dos melhores jogadores, ou mesmo o melhor jogador do campeonato, sim, mundial de 1966. Isso é importante, quer dizer,
claro,
para Portugal, mas também para esses portugueses. E claro, o Estado Novo apoiou os inventores pura e simplesmente, e continuam depois, porque são mesmo os melhores. Isto é, basta ouvir fado, sim, a Amália é ótima, ainda não apareceu ninguém,
sim,
com aquele nível, quer dizer, àquele nível e até à sua personalidade. Aliás, basta ouvir uma entrevista com a Amália para se perceber que há uma pessoa que não tinha tido uma educação escolar, como hoje tem muita gente, mas que tinha um espírito incrivelmente original. Era uma pessoa original. É muito difícil ouvir uma entrevista com a Amália ouvi-la dizer uma banalidade. Ela diz sempre coisas inesperadas e coisas,
sim,
estranhas. Sim, era alguém que não aparece todos os anos, tal como o Eusébio,
certo,
também não
então,
aparecia.
Não foi Salazar inventar isso.
Não, nós hoje na história temos sempre... isto é uma coisa curiosa. Nós na história... os historiadores fazem a história e querem descobrir causas para as coisas. E uma delas é andarem sempre a ver coisas que são construídas, fabricadas. Isto é, como se tudo fosse o resultado...
um lego.
De conspirações de alguém ter metido isto e metido aquilo, etc. E mais aquilo. O grande talento não é construído, isto é, o grande talento pode ser apurado, pode ser ajudado, pode ser promovido, pode dar jeito à propaganda, quer dizer, mas não se inventa uma Amália ou Eusébio, quer dizer, quando dá jeito, tal como o Stalin não inventou o Eisenstein ou o Rostropovich quando lhe deu jeito ter um grande cineasta ou ter um grande violoncelista, quer dizer, eles apareceram e depois o regime aproveitou-os, deu-lhes medalhas, promoveu-os, quer dizer, mas nem tudo é construído e fabricado.
Muito bem, Rui. Bom, e assim termina este 52º episódio do Resto da História. Nós cá estaremos de novo para a semana. Foi um gosto e fica aí connosco e já sabe. onde nos encontrar. Até lá. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.